Olá, sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa, e vamos à convidada maravilhosa do dia. Ela é a chefe mais premiada do Brasil e uma das melhores do mundo. Aí tem aquele monte de nome de prêmio que ela sempre fica sem graça, que ela fala que não precisa, então eu vou parar aqui. Quando ainda não era exatamente experiente, quase serviu um band-aid como prato no restaurante Gero. Eu amo essa história. Você vê que você, cagado em casa, ainda pode ser uma pessoa foda como ela. Quando decidiu abrir o Mani e convencer um sócio investidor vegetariano a apostar em um restaurante que serviria todo tipo de carne, eu acabei de descobrir que ele não é mais vegetariano, então deu tudo certo. Dizia que nunca ia fazer TV e hoje brilha na Band como jurada no MasterChef Brasil, porém está de folga e veio aqui no meu programa, uma fériazinha rápida. Ela é a talentosíssima, estudiosa, inteligente, raladora, esforçada. E vamos sempre lembrar de dizer tudo isso, que ela é antes de ser muito gata. Ela é a superchefe, Helena Rizzo!
Bem, muito uma honra estar aqui.
Eu que estou muito feliz.
Uma honra, te acompanho muito, adoro, assisto tudo, escuto tudo, leio outras
E
coisas.
eu sou a viciadinha no seu restaurante. Peço a padoca todo final de semana, vou no Mani também. A gente se
Ai, a gente se
adora, a
adora!
gente se ama. Tchau, gente. Beijo para vocês. Ó, quero começar te perguntando uma curiosidade, que eu adoro o filme, documentário, série sobre chefes de cozinha. E em todos eles sofrem muito. Principalmente essa perrengue fora do Brasil. É pior fora do Brasil, né?
Eu acho assim, na Europa, mas o que tu ia ter?
Eu
Primeiro a
não,
tua
eu ia
pergunta.
perguntar como é que você aguentou, porque eu venho de publicidade final dos anos 90. E também fiquei mais de uma década na Globo, peguei ali uma época também daqueles diretores que davam umas humilhadas. Depois vem compliance e melhora muito a vida. E mesmo assim, quando eu vejo esses documentários, principalmente o documentário, que ali é real, eu fico, nossa, não ia aguentar. E eu queria entender como é que você aguentou. Uma pessoa amada, né? Pai e
Ai,
mãe
Tati,
legal.
eu assim, eu trabalhei fora, né? Assim, primeiro, deixa eu começar, assim, contextualizar. No Brasil, eu comecei fazendo estágios em restaurante quando eu vim para São Paulo, vim com 18 anos para cá. E fazendo estágios, fui no Ruani, depois fui no Gero, que foi esse episódio do
Band-aid.
Band-Aid que tu comentou.
Você levou uma bronca?
Eu levei uma
Que você
bronca.
tinha queimado, cortado o dedo?
Eu tava com o
Tava.
dedo cortado, tinha rolado um band-aid, e eu lembro que eu ficava na Praça das Brusquetas. E daí tava lá, fazendo belíssimas brusquetas e tal, de repente vem um gerente assim: quem deixou cair um
Bandei,
band-aid
você
na
só olhou seu
brusqueta? Eu olhei
dedo.
meu dedo, oh.
Ai.
Mas enfim, a brusqueta não chegou aí pro
Aí hoje em
cliente.
dia ela faz um band-aid de espuma no Mani, que é maravilhoso, um band-aid revisitado. Mentira.
Que é isso?
Tô te enchendo o
Não, tô
saco.
zoando, mas tem um chefe que fez uma sobremesa que era um OB
Não é
revisitado, né?
possível.
Mas depois eu te conto, vamos, porque senão
É
eu
muito.
sou rainha de fugir aqui, assim,
Eu
né? Tem
também,
que...
eu abro mil
Vai.
janelas. Então, sofrimento. Vamos focar no
Sofrimento.
sofrimento.
Então, eu queria falar de Brasil primeiro, né? Que assim, quando eu comecei aqui, final dos anos 90, as cozinhas eram muito masculinas. As pessoas que trabalhavam, os homens que trabalhavam nas cozinhas, eram um perfil de gente mais simples, mais humilde, que não tinha feito faculdade, até porque não tinham muitas aqui, tinha Águas de São Pedro, em São Paulo. Mas era muito, eu sempre me senti muito acolhida, de verdade, assim, sabe? Claro que tinha aquela coisa mais machista, assim, não deixa que eu carrego
Sim.
essa GN aqui com pesada, esse saco de batata, tinha essa coisa, assim, de... Mas era muito, sempre com muito carinho, assim, sabe? Muito respeitoso. E lá fora, eu tive sorte também, assim, eu acho, sabe? Eu não passei, eu não fiz, eu não passei por cozinhas francesas, assim, né? Que tem essa tradição dessa coisa mais, né,
De
de
humilhar, de
gritar, de
gritar.
humilhar. Um pouco
Na
tinha.
Espanha, não? Sempre imaginei que na Espanha tinha também.
Um pouco.
Eu lembro, na minha época de agência, eu chegava com títulos, assim, que era uma época de títulos, textos e não sei o quê, e o cara rasgava, assim, na minha frente, falava, isso aqui, você limpa a bunda. Eu ia pro banheiro chorar, e mesmo assim...
Eu tive alguns episódios, assim, teve um na Espanha, uma vez que eu lembro que eu chorei muito, assim, com o chefe de partida. Eu estava bem no comecinho do estágio e eu esqueci de colocar uma coisinha, assim, numa cuchara, assim, que é com um purezinho, um ramon, uma macadâmia e uma gelatininha. Eu esqueci de botar a gelatininha e o cara, ele me humilhou na frente de todo mundo, assim.
Muito.
Eu chorei, assim, chorei. Nessa época eu escrevia. Quando eu fui para Espanha, eu escrevia muito diários.
Caderninhos.
E eu lembro que eu tenho uma página que assim, vai se fuder, filho da puta.
Maravilhosa. Mas você continuou lá, você aguentou.
Não, eu aguentei. Eu acho que a cozinha, ela tem, assim, é um tranco, né? O que eu tava te falando de diferença da Europa, assim, lá a gente trabalha muito mais horas do que aqui, né? No Brasil ainda são 8 horas.
Eu lembro de uma entrevista sua, você falando que chegava... Não, isso foi até aqui no Brasil. Você chegava meio-dia e saía 3 da manhã.
É, no Mani, no começo, a gente...
Você assim... chegou a trabalhar no Na Mata, no comecinho,
sim,
não foi?
Sim, o Na Mata foi meu primeiro emprego como chefe. Eu tinha 21 anos.
E você sabia cozinhar? Você já tinha feito as
eu
coisas?
Eu era metida.
Entendi.
Só metida, metidinha. Não, eu já tinha feito esses estágios.
Ah, esses estágios todos já tinham rolado?
Já tinham rolado.
Você já conhecia o marido que você ficou 10 anos?
Não.
Ah, foi depois que você foi pra lá.
Não, tá. O Na Mata foi o seguinte, eu vim com 18 pra São Paulo. Assim, eu lembro que teve três anos em São Paulo, que foi esse começo, quando eu cheguei, assim, que parece que foi uma vida toda, assim, de tanta coisa que
rolou.
Coisas que
e
rolaram.
Você modelava ainda.
Eu modelava ainda.
E era uma época que modelo comia de graça em restaurante.
Então,
eu lembro
é
disso. Porque eu trabalhava do lado do Na Mata. Eu trabalhava, a agência Talent era ali.
É?
E eu ia comer muito no Na Mata e tinha muita modelo.
Sim.
E aí eu ia, minhas amigas, elas comem de graça.
Então...
A gente que é mau meninho tem que pagar.
Então, tinha isso, assim...
Que era pra atrair, as pessoas iam pra ver os modelos.
Que era pra atrair, né? Que enfim, que é o tal da... Enfim, é péssimo, né?
Hoje no Mani, nenhuma modelo come de graça.
Não.
Ela não está devolvendo pra sociedade.
Não está devolvendo. Não, mas os amigos comem. Não,
boa, boa.
Eu adoro, eu sou rainha
não,
de convidar.
Mas, não, mas é muito esquisito modelo comer de graça. Né?
É.
Era uma época que a gente não tinha muita...
Não tinha noção, mas eu vou te falar que pra mim, naquela época, foi maravilhoso. Eu, desde pequenininha, eu era assim... Ir em restaurantes, pra mim, até porque é uma coisa que a gente não ia muito, mas pra mim era uma festa.
Assim. Era um grande acontecimento.
Era um grande acontecimento. E eu cheguei aqui em São Paulo, e São Paulo tinha, né, a gastronomia tava muito mais, tinha muito mais coisas, muito mais variedade de ingredientes, misturas, restaurantes diferentes. Então, eu lembro que eu e a Fernanda...
A Fernanda Lima,
a gente adorava, a gente marcava, todos os dias da semana a gente ia num restaurante.
Que delícia!
Aí chegava na agência, assim, a gente olhava assim, tá gordinha, hein? Precisa perder uns quilinhos.
Tá, comia pra caramba. E no Na Mata foi isso, eles começaram aí.
E o Na Mata foi isso, porque eu morava do lado do Na Mata. E era o que a gente mais ia, porque era pela praticidade. A gente morava juntas numa vilinha.
Ah, você morava junto com a Fernanda?
Eu, a Fernanda e uma outra amiga, Mari. E era, tipo, era atravessar a rua, a gente tava no Na Mata.
Acho que a gente se encontrava lá, porque eu trabalhava ali bem nessa época, 21 anos, a gente tem a mesma idade.
Mesma idade, 44.
É, então, era a época que eu estagiava ali na Thales, tinha 21. É. Nossa, era a mesma época. A diferença é que eu tava pagando ali.
É.
Eu ia muito,
só no Boca Livre ali.
E aí você começou a trabalhar lá.
E aí eu conheci o Cliff, que era o dono. E nessa época, assim, a gente já fazia uns jantares pra fora. Eu era metida.
Você trabalhava com catering, né?
Com catering.
Eu lembro disso também.
Que a gente fazia na casinha da vila. A gente
eu lembro disso,
lá.
Porque você fez uma vez, eu fui em algum evento da Folha de São Paulo.
Do Sérgio.
Do
Sérgio, eu fiz o aniversário dele.
Isso, era um caterer.
Tava o Marcelo, o Rubens Paiva. Ah,
eu tava lá.
Mentira,
novíssima. Tati. Eu fiz
era
algum...
pequenininho, não era,
era
uma coisa grande.
Eu lembro, já era bem gostosinho o catering.
É, então,
e era você que cozinhava.
Eu que cozinhava.
A Fernanda tinha uma coisa de música.
Sonoplastia. Era sonoplasta.
Disso,
a Mari, que é essa amiga que morava com a gente também, que é minha irmã também, ela fazia parte de decoração.
Olha que legal.
Então a gente já era empreendedorazinha, assim, né? Naquela...
Você vem de uma família que você precisou ralar desde o começo. Você não tinha. Você veio pra São Paulo. Não,
sim.
Não veio, tipo, uma
não,
grana.
Não, sem pai ou mãe trocinho. Assim.
Mas você, lá em Porto Alegre, novinha, tinha uma... A paixão pela cozinha começou porque sua mãe, sua avó, seu
nada.
Pai... Nada.
Não.
Não tinha essa... história de família, não, de alguma não. super cozinheira na família?
Não tinha. E... Mas eu, desde pequenininha, eu sempre fui muito louca por comida, assim. Eu gostava de experimentar as coisas. A minha avó morava numa casa na beira do rio e tinha, assim, muitas árvores frutíferas.
Que lugar na beira
Zona
do rio?
Sul, ah, perto do rio Guaíba.
Sei, sei.
Eles tinham uma casa, assim, que era um terreno grande, assim. Minha avó que era escritora, inclusive, até.
Que legal.
E tinha essa casa com essas frutinhas e sementes. E eu sempre fui muito... muito vidrada em comida, e daí queria cozinhar também. A mãe fazia algumas coisas, assim, com a gente, porque a minha mãe sempre foi muito de fazer, né? Uhum. Assim, nas artes, na cozinha também, então, biscoitinhos, amanteigados, Natal, a gente fazia juntas.
Mas não tinha aquela grande cozinheira na família que você colou ali?
Não tinha. Tinham algumas cozinheiras, a cozinheira da minha avó era maravilhosa, que é uma pessoa, assim, que eu lembro, assim, de ser a melhor comida da minha infância, que era a Wanda. E eu tinha uma tia inglesa que cozinhava muito bem também. Alguns finais de semana a gente ia comer na casa dela. Mais tias, alguns tios também, que eram os caras do galeto.
Mas era você ali, era a tua curiosidade.
Mas eu era apaixonada por essa coisa da cozinha. E depois, eu acho que na adolescência, assim, na escola ainda, eu acho que teve essa coisa de vender comida mesmo, assim, e ganhar um dinheirinho, né?
E aí, era uma coisa na praia, né? Eu li sobre isso. Que você vem...
Assim, isso foi mais tarde, assim. Isso antes de entrar para a faculdade, né? Eu terminei a escola, prestei vestibular, fiz arquitetura 6 meses, né? Uhum. E daí eu abri com a minha prima e uma amiga na praia, a gente abriu um bar, que era o Sirocco.
Sirocco.
Sirocco. E a gente fazia, mas era mais de noite, assim, né? Mas finalzinho de tarde a gente abria, né? De manhã ia pra praia, daí finalzinho de tarde a gente abria. E fazia sempre um bolo, uma torta, assim, nada de demais, assim. Mas eu na praia eu adorava cozinhar, assim. Eu lembro quando chovia, pra mim, assim, o programa preferido era abrir um livro, assim, de tortas, de bolos e ver uma receita bem complicada e ir pra cozinha fazer.
Que incrível! Assim. É muito... Eu lembro de pequenininha também já ter, fazer mini livrinhos e mini coisinhas. É legal quando a gente já meio sabe,
é, né?
Desde pequeno, assim,
que
né?
Que tem uma conexão, uma coisa forte,
né? Tem uma,
né,
coisa forte, de muito prazer com aquilo.
E eu acho. Acho que a cozinha também eu sentia, assim, por exemplo, quando tinha eventos, assim, né? Eventos não, eventos, aquelas familiares, umas reuniões. Eu, a cozinha era o lugar que eu me sentia... Não me sentia deslocada, assim,
sim,
sabe? Tava ali fazendo alguma coisa, não precisava falar muito com as pessoas.
E na época, e na época que você era modelo, você já sabia que você não ia seguir? Você já começou
já, não, total.
Era meio uma porta de
entrada.
Achei
que eu fosse ser uma Gisele Bündchen.
Você não era muito de passarela?
Não, não. Eu sempre fiz publicidade, né? E, assim, fazia, às vezes, um trabalho, assim... por mês, que garantia o mês ali, pagava
pra
aluguel,
bancar.
Era para bancar, e é isso, acho que eu tive uma sede de independência muito cedo, assim, né, ali terminando a escola, um momento econômico mais difícil na família ali também, assim, de querer, né, querer fazer as coisas.
Quando eu, assim, todos os momentos que eu vi você ganhando vários prêmios, você sempre estava muito feliz e um tantinho incomodada. Não sei se vergonha ou um pouco, isso é uma besteira. Você sempre responde, não sou eu, é o restaurante. Ou não existe a melhor do mundo, não existe a
pois
mulher
é,
melhor
verdade.
Do mundo. Tinha, e eu sempre senti que era genuíno, não era uma coisa de... Ai, eu vou fazer desconto aqui, que eu vou...
É.
Não, era uma coisa... Tanto que eu não abri com as 38 nomes de prêmio, só falei que ela é muito premiada. E é isso, todo mundo já sabe.
É, eu acho que eu mudei um pouquinho. Eu acho que eu revi um pouco.
Claro que
essas,
tem,
né,
um
assim, esse jeito,
também.
Assim, de, né, de não, assim. Mas é que é um pouco forte, assim, né? Melhor chefe do mundo. Você
fica com...
E a cozinha, eu tenho a cozinha num lugar, assim, de... Ela tem um valor muito grande, para mim é muito especial, mas, assim, é cozinha, é comida, né? É uma coisa, um pouco do dia a dia ali, sabe? Às vezes tu queima um arroz. Eu tenho esse lugar também, assim, de não, sabe, essa coisa, assim, muito... É porque eu critico um pouco essa coisa da gastronomia.
É,
assim.
Eu lembro de uma entrevista sua que você conta que a pessoa chegou e falou, ah, então aqui que é o melhor lugar do Brasil? E você falou, não, não deve ser, não. Porque você falou, não pode ter essa expectativa, porque vai que é um dia
que não
dá certo. É,
uma coisa, muito. Eu acho, às vezes, que tem muita... em volta. Mas, óbvio, que eu fiquei muito feliz. Foi maravilhoso, né? Assim, várias oportunidades de trabalho, várias viagens. Na época que eu ganhei aquele prêmio, foi um ano meio... bagunçado pra mim, assim.
Tava separando, difícil. Não foi isso?
Tava separando, tava também trabalhando muito, porque tava ruim em casa, então também te joga no trabalho.
Você tá falando do Michelin, ou você
tá falando do melhor? Do... Não, do quando eu ganhei de melhor... Mulher. Melhor chefe mulher do mundo,
que
né?
Que também é um nome...
É.
Um pouco esquisito.
É que é um puta machista, né? É. Assim, a cozinha, principalmente, assim, esse ramo, assim, internacional, eu achava que não, assim, naquela época também, porque eu acho que o Brasil sempre foi muito acolhedor, assim, comigo, e acho que a gente tem representatividade feminina em cozinhas, assim, mas também é uma coisa que eu acho, assim, né, meu, mas bem, tem um histórico aí.
Mas
você
também
coisa...
já ganhou, você tem uma estrela Michelin, né? Tem esse de melhor mulher, que é esse nome estranho, porque é um mercado bem machista, e tem também de melhor do mundo, não tem? Você tem um de melhor do mundo?
Não, a gente já estava na lista, a gente entrou na lista, né? Porque tem o 50 Best Restaurants, e a gente durante muitos anos, a gente teve entre os 50 melhores do mundo, né? O Mani.
Uhum.
Ah, legal, massa, assim, tipo, né? Muito bacana, assim, mas a coisa que eu falo da equipe, tudo é porque é mesmo, acho que tem
mas
que olhar mesmo.
Mas o cardápio é você, né? Você, quando muda cardápio, é 100% você. A equipe segue o que você...
Ai, Tati, então, era no começo, né? No começo era eu e o Dani, meu ex-marido ali. A gente trocava muito. Eu, cada vez, eu tento botar a equipe mais junto no processo, uhum. assim, de criação, de opinar, experimentar.
Troca muito ou eles ficam bastante tempo, a equipe?
Eu tenho um pessoal que tá muito tempo comigo e tem uma galera que vai mais... escola, entendeu?
Entendi.
Fica um tempo, aprende, vai para outro, mas eu tenho uma equipe que tá muitos anos comigo já, assim, né? Os subchefes e...
Uma curiosidade bem ignorante de quem não sabe nem fazer pipoca. Quando você inventa um prato, você pensa primeiro nos ingredientes, no sabor ou na cara dele?
Não, a cara é a última coisa.
Não, não que a cara seja mais importante, mas de repente a cara...
Não, pode. Eu acho que as imagens, elas entram também, né? Assim,
uhum.
Mas eu penso ingrediente muito, né? Eu penso muito em histórias, assim, também, né? Eu gosto de ler muito sobre cozinha. Então, tu lê uma coisa sobre Brasil, sobre, né, algum prato histórico, algum lugar, algum... Enfim, algum lugar que tem várias coisas ali. E eu acho que a cozinha que a gente faz no Mani é meio de colagem, assim.
Uhum.
Né? Então, de ligar coisas da memória. Às vezes, tu experimenta uma pitanga e te lembra o gosto de uma mexerica. Então, ai, vamos fazer uma sobremesa com pitanga e mexerica.
É tudo muito bom.
E eu acho que a gente vou trabalhando dessa maneira, assim, né? Mas hoje, assim, tem mais pessoas no Mani envolvidas na parte de criatividade, assim, de criação.
E aí você cria, já com a ideia de ser esse restaurante que vai ter esses pratos, que são esses recortes?
Não.
Não?
Não.
Você não sabia o que ia ser?
Eu sabia, assim, mais ou menos. Essa época que a gente ia comer nos restaurantes, tudo, assim, eu e a Fernanda, a gente sempre falava, ai, um dia vamos montar um restaurante, assim, eu adorava. Eu sempre gostei muito dessa coisa de restaurante, assim, de ter, né, essa coisa meio romântica, assim, de receber os amigos, as pessoas que a gente gosta, enfim, sempre tive essa... E eu tava morando na Espanha, tava trabalhando lá em restaurante, bem...
Uhum.
Vidinha de soldadinhas.
Uhum.
E a Fê foi me visitar na Espanha e falou, ai, por que que tu não volta pro Brasil? Vamos montar uma coisa, não sei o quê. Então ela jogou essa ficha, eu comecei a pensar. Acho que um ano depois eu voltei. Daí a Fernanda conhecia o Pedro, né? Aí conversou com o Pedro, chamou o Pedro para ser investidor. A Giovana era nossa amiga de Porto Alegre, tava vindo morar em São Paulo também. Tinha restaurante em Porto Alegre.
Tinha... Cozinhando ou tinha
não,
empresária?
Não, empresária, mas administradora, mas fez, trabalhou na Itália em cozinha também, uhum. gosta de cozinhar e tal. Aí chamamos a Giovana, O Rafa acabou entrando junto.
Que é o irmão da Fernanda. É.
E veio, só que a Fernanda e o Pedro, na época que a gente abriu o Mani, eles eram vegetarianos. E daí, o Mani, ele seria um restaurante vegetariano.
Ah, ele era pra ser.
Ele era pra ser um restaurante
Porque
vegetariano.
Porque eu fico pensando, sua mãe é artista plástica, você desenha lindamente, inclusive eu ganhei um desenho. E o Mani, ele tem essa coisa, o prato é meio uma obra de arte, assim, ele é muito, além dele ser muito gostoso, ele é muito bonito tudo, muito bonito.
Ai, obrigada.
E eu fiquei pensando se nasceu com essa ideia de ser... De ter essa estética.
É, ele
linda.
Nasceu depois da minha experiência, porque eu trabalhava no Na Mata, né? Uhum. Voltando, daí eu saí do Na Mata e fui morar na Itália. Aí eu fiquei quase um ano na Itália, depois fui para Espanha e fiquei 4 anos na Espanha. E na Espanha eu peguei o boom da cocina de vanguardia espanhola, uhum. né? Que é Ferran Adrià.
Sim, são aqueles.
E que pra mesmo. Gente, pra mim, assim, naquela época foi muito incrível, porque era tudo muito diferente, né?
Ele que começou com os pratos com espuma, né?
Sim.
Eu amava tudo aquilo, e as pessoas falavam, ah, vai comer espuma, não sei o quê, agora comer comida. Tinha essa discussão.
Eu tenho um amigo.
Não é comida de verdade, essas espumas.
É, tem toda essa crítica, ainda tem, né? Sim. Eu acho que ele, assim, eu sou super fã dele. Eu acho ele maravilhoso, porque eu acho que ficou muito assim. Cozinha molecular,
uhum.
e eu acho que isso é muito resumir, botar a coisa num... Né? Mas ele fez porque a alta cozinha, não tinha cozinha espanhola, né? Tinha cozinha tradicional, lógico que tinha cozinha espanhola, mas eu digo assim, era muito afrancesado, né? E ele foi um cara que olhou para a Espanha, olhou para o território, né? Em vez de foie gras, vamos botar sardinha. É, tinha essa coisa assim da... Para mim, assim, de aterciar, sabe, da percepção das coisas. Por exemplo, a espuma, ele conta que a espuma veio da ideia que ele tomou um suco de abacaxi e ele experimentou aquela espuminha que ficava em cima do suco e falou, nossa, que interessante. Então, eu acho que tinha uma coisa de percepção das coisas do mundo, assim, de estar presente. E tudo, assim, ligado a conceitos de arte, de arquitetura,
não, é
filosofia,
na
agricultura.
E o que acontece no Peru é um pouco inspirado nisso, nessa...
Então, eu acho que daí, não. Acho que tem disso, porque eu acho que o que aconteceu foi, teve esse boom, assim, e daí o Ferran, ele também, ele olhou muito para as técnicas da indústria alimentar. Aí que foi a parte que ele, que o pessoal critica mais ele, né? Então, de olhar, né, como é que eles fazem aquele biscoitinho que tu compra de saquinho ser tão crocante? Que tipo de amido usa? Né? Porque a gente tá... E que é uma besteira, porque, na verdade, tu tem vários tipos, né? Várias classificações, vários tipos de gelatinas, e tudo é industrializado. O açúcar que a gente come é industrializado, o sal.
Uhum.
Então, ele foi investigar como fazer aquilo e trouxe isso para a cozinha com ingredientes bons, com fruta de verdade.
A crocância,
os crocantes, né? Toda essa... E aí, depois disso, daí teve um chefe espanhol, que foi o Santi Santamaría, que escreveu um livro, que eu acho que é A Cozinha Nu, e ele, tipo, acabou com o Ferran Adrià. Derrubou, né? Como, da onde que a cozinha é isso? A cozinha, né, ela tem que estar ligada à terra, né?
Que é interessante também.
Que é interessante também, mas o Ferran, ele foi um...
Ele é um artista da comida.
Ele é um artista, é pop art, assim,
sim,
que ele fez,
é muito...
né? Assim, e eu comi lá, e eu lembro que quando eu comi lá, eu não dormi de noite, assim. Tão...
A comida fez muito mal pra ela. Você ficou maravilhada.
Não, eu fiquei muito maravilhada, porque era uma coisa, né? Geralmente, tu senta num restaurante e te servem um pão, né? Lá ele servia um monte de coisa crocante e era um monte de pessoas ruminantes na mesa. Era quase uma cena, um teatro, assim, né?
E você vai falando dessas sensações e tatos e cheiros e... Eu comecei a pensar se numa cozinha não começa todo mundo a namorar.
Sim. Lógico.
Porque é um ambiente pequenininho, tá todo mundo
super.
Ali se esbarrando.
Super.
Tem uma tensão, e tensão com tesão é uma coisa meio ali.
Sim.
E tudo se experimenta, e cheiros, e tatos, e não
muito.
Sei o quê. Eu acho que eu ia namorar. namorar todo mundo.
Não, muito, muito.
Rola.
Enfim, rola, porque assim, a cozinha, ela é muito, assim, é muita dedicação. Tu acaba vivendo muito,
é muito
esse,
sensual,
esse rolê.
É muito cheiros
e rola,
boca.
E todo mundo se namora. No Mani, sempre, assim.
Saem os casais.
Sempre sai casaizinhos, às vezes.
Isso até é bom, porque você vai apaixonado cozinhar.
É maravilhoso.
Você vai ver a pessoa.
Eu também. Eu, quando eu trabalhei nas cozinhas, eu tive vários namorados, assim, de cozinha.
É, isso, né? É bom.
E é isso, a gente se apaixona, dá um, né, dá um temperinho a mais ali.
E tem essa lenda também de muita droga. Eu sempre escutei isso, de pra aguentar, tem muita droga envolvida. Tem?
Ai, Tati, tem. E tem quem sim e tem quem não, né?
Uhum.
Assim,
é uma coisa mais, talvez, anos 2000, assim, que eu escutava muito isso, o ambiente.
O Anthony Bourdain, né? Eu acho que foi um cara que, sabe quem é?
Sim.
Ele escreveu aquele Cozinha Confidencial.
Ele que se suicidou.
Ele que se suicidou.
Ah, é muito triste. Ele tinha aquele programa maravilhoso.
Ele é maravilhoso. É. Esse livro dele é muito bom, mas ele é um livro que ele fala muito dessa coisa das drogas e tal. Eu, na cozinha... Eu, na verdade, a cozinha, ela me curou disso, assim, né? Da disciplina, assim. Que eu tive antes de trabalhar na cozinha, esses 3 anos que eu tava meio na cozinha.
Você tava
meio...
da baladinha.
Eu tava na baladinha, assim. Então, a cozinha, ela me deu uma bela de uma aterrada, assim. Mas tem pó, tem...
É, até aí...
Ou termina, bebe, entendeu? Bebe bastante pra dar uma extravasada, assim. Acho
até
que tem...
aí fala muito que tem isso também no cinema, na publicidade.
É.
Eu tô nesses mercados e pra
exato.
Mim não chega muito, assim. É. Né? Mas tem essas lendas, né?
Tem.
E quando você tem a sua filha Manu, você ficou... Já estava mais estruturado ou ainda você estava na loucura dos restaurantes? Quantos restaurantes você tinha na época? Você, porque assim, eu vejo muito você falar nas entrevistas de uma equipe que você foi preparando, que você tem uma segurança de uma equipe muito preparada, que segura a onda quando você precisa gravar o Masterchef ou quando sua filha era pequenininha. É. Então, você já tinha isso quando você engravidou? Ou foi ali que
então,
você falou, agora eu preciso...
Eu acho que eu tinha, mas eu era muito centralizadora, assim. Né? Eu sempre fui muito, assim, de estar todo o serviço, ficar até o final do serviço, porque no final que o pessoal relaxa, porque tá cansado. Então, eu ficava até passar o último prato. Eu era muito Caxias, assim, sabe?
Uhum.
E a Manu mudou tudo, assim, né? Mudou tudo.
O filho dita um pouco nosso horário, a nossa vida, né?
É. Mudou tudo. Eu acho que ali, 2014 para 2015, eu comecei a achar, tava fazendo terapia também, comecei a achar.
Maravilhosa. Eu comecei a achar, não sei o que eu comecei a achar.
Não, mas tive uma crise, assim, um pouco, sabe? De achar que eu tava trabalhando muito,
sim,
que eu tava só ali, que eu queria fazer outras coisas, que a vida tava passando e o casamento tava uma merda, e eu tinha me separado e tava tudo... Deu um... Ali já deu uma...
Isso antes de você conhecer seu atual marido.
Isso antes de eu conhecer o Bruno.
Uhum.
Aí, eu... Daí, eu tive a Manu. E...
Eu amo que ela ficou 10 anos casada, aí separou, um mês com o Bruno engravidou, porque, agora tô bem pra vir, né?
É, não foi, assim, planejado, né? Assim,
não, mas
foi, sim.
Algo em você queria muito.
Não, algo queria, assim, não, queria, eu queria ter, tava pensando, já tinha meio que desistido, e daí a Manu veio e eu tive que... delegar, né, e confiar e desapegar também, eu acho, assim, né, desapegar um pouco daquela coisa de ter que sair tudo.
Teve gente que,
então...
porque assim, tem essa, esse é um assunto delicado, mas que eu sempre gosto de chegar nele, porque eu acho que é importante falar, eu sou muito pentelha, trabalhar comigo é difícil, porque eu gosto das coisas muito certinha, do meu jeito, eu, não é que eu sou super organizada, não, inclusive deixei ela me esperando aqui meia hora hoje, porque eu cheguei atrasada. Mas eu sou meio pentelha, eu sou uma chefe meio pentelha, assim. E isso não é ser grossa ou assediadora moral, mas eu fico no pé até sair muito direito. Teve gente que falou, cara, não consigo trabalhar com você, Helena, você tá muito no meu pé. Tá muito pentelha aqui, eu preciso de uma coisa mais light. E você
não.
Entrou numa crise com isso? Porque se você tá dizendo que você tem dificuldade de demandar e que você ficava em cima até sair a última... negocinho, é. Não teve... Mas acho que é normal, não,
não. Não, eu acho que o pessoal que tá na cozinha, eles gostam, assim, sabe? Uhum. Eu sinto, assim, que eu vou agora, tipo, acabei de gravar o Masterchef, eu vou no Mani, vou no serviço, faço serviço com eles. Eu acho que é importante, assim, sabe? Tu tá e tu ter esse olhar, assim, pras coisas, pro que eles estão fazendo e falar... Uhum. Eu acho que a pessoa que ela tá ali, que quer aprender, ela quer escutar
e você,
também.
E você tem toda essa paciência de ensinar muito?
Eu tenho, eu ficava no começo, eu era mais louca, assim, de tipo, de uma coisa dar errado, alguém nadar, que nem a gente fala no serviço, né, esquecer de marchar alguma coisa, uhum. né, ou tu fazer uma coisa errada, que tu já falou
gritinho?
Várias vezes, eu dava uns gritinhos.
Dava uns gritinhos. Tipo, não pode isso! É. Então, eu entro nessa crise, porque eu venho de uma geração que pode dar os gritinhos, mas agora não pode mais dar os gritinhos, não.
É, eu acho que o gritinho tem mais a ver, às vezes, com uma insegurança tua, que eu noto muito nas lideranças do restaurante hoje, de quem tá ali como subchefe ou como chefe e é mais novo... E quer se impor de algum jeito, daí ela pega e vai lá, fala mais grosso com uma pessoa.
Uhum.
Eu acho que não é o... Não, não sei também. Se não
às vezes
é.
Sai.
Acho que faz, às vezes sai.
Às vezes sai, às vezes tá nervosa ali.
Às vezes sai, às vezes tá irritada. E outro dia eu fiquei irritada com o garçom também, falei, daí depois falei, ô, meu,
desculpa.
Desculpa.
Isso aí, né, vamos pedir desculpa, de vez em quando escapa.
A gente tem também, né, uma lata de sardinha ali, a cozinha, né? Sim. Cheia de gente, a gente o tempo todo se batendo, se truncando.
E, mas aí agora você consegue delegar mais. Agora você tem a padoca, que eu amo, o mani, o manioca e a casa de evento.
A casa de eventos e o e delivery,
e
né?
Delivery.
Delivery.
E tá conseguindo delegar mais?
Não, cada lugar, o Manioca, a Thaís é chefe de cozinha maravilhosa, na Padoca, a Débora e o Lucas, cada lugar tem as suas lideranças, assim, né? Eu no Manioca não entro na cozinha, não preciso entrar na cozinha. Eu vou só quando a gente quer fazer, sei, eu tô com a ideia de testar um prato novo... Mas mesmo assim, a Thaís já, a gente sempre faz um encontro, a gente conversa sobre o cardápio e ela
vai.
Manda ver, maravilhosa.
Você é mais assim. Empresária, então, assim, você é mais...
Eu não sou também, Tati, porque eu, assim, essa parte de finanças, de negócio, eu sou terrível. Assim. Eu não sou boa nisso, quem faz isso é a Giovana.
Uhum.
Assim, eu acho que no Mani, uma coisa que dá certo, assim, é que cada um tem o seu lugar. Né? Eu tenho essa parte de passar pelos, né? Hoje, assim, né? Metade do ano, praticamente, eu tenho ficado no Masterchef, né? E a outra é essa parte de renovar cardápio, né? De estar junto ali, de escutar.
Você tem uma certa aflição de... Em momentos que você sente que você está mais uma marca do que a mão na massa? Você tem essa aflição? Eu lembro que teve uma época na minha vida... Que eu tinha feito um filme, que era uma comédia, e deu muito certo. Deu 3 milhões e meio de bilheteria. Na sequência, eu fiz outro que deu 4 milhões de bilheteria. E resolveram que eu era a gênia da comédia. E depois nunca mais fiz nenhum filme. Acabou esse momento. Mas todo mundo queria que eu... Eu recebia a proposta de escrever roteiro de comédia toda semana. Assim. Aí eu falei, eu não vou dar conta disso. Então, eu montei uma equipe de, sei lá, 7 roteiristas de comédia que ficavam... Na minha uhum. casa, num quartinho da minha casa. E eu, o que eu vendia era assim, ó, vai ter a minha assinatura, porque eu que vou ter as...
Sim, coordenar.
Vou coordenar, mas eu tenho que botar um monte de gente pra trabalhar. É. E aí, uma hora eu desmanchei tudo isso, porque eu falei, mas não sou eu que tô fazendo. Não vai dar certo, porque não é... Estão pagando pela minha piada e não sou eu que tô fazendo a piada, entendeu? Que é diferente, você faz um cardápio, ensina a fazer, aí é só fazer os... Agora, um texto não tem como fazer isso.
Não, total.
E aí, às vezes, na minha vida, eu entro um pouco nessa crise de... Eu não posso virar a marca, eu tenho que ser a mão na massa. Porque, senão, a marca só existe por causa da mão na massa, no caso de um escritor. Não existe, não existe alguém escrever um livro para mim.
Sim.
Ou uma resenha, ou uma crônica para mim, né?
Não, mas eu tenho, eu entro nesses conflitinhos, assim, né? Tanto que, assim, eu continuo fazendo questão, assim,
de estar lá.
De estar na cozinha, de não perder a mão, assim, né?
Uhum.
Mesmo abrindo também, porque abrindo para outras pessoas fazerem também, porque eu acho importante, assim, né? Pro trabalho.
Claro.
Né? De ter essa, né? De despertar, ó, gente, vamos olhar para isso aqui agora, vamos...
Sim, né? Você tá ali o tempo inteiro.
Então, eu tenho essa coisa, eu me sinto às vezes impostora, assim, sabe?
Mas isso é o que faz a gente continuar inventando cardápio novo, indo lá. Se a gente achar que tá ganho, ferrou, né?
E eu vivi durante muito tempo.
Eu me comparando com ela,
a
mulher mais premiada do mundo.
Lógico, tá maravilhosa.
Assim. E como que o que não ia pra TV, não ia, foi, apaixonou e tá lá?
Ah, Tati, quando eu abri o Mani, eu tinha uma visão muito, assim, romântica de que eu queria ter só um restaurantezinho bem pequenininho, entendeu? E daqui a uns anos eu ia querer ir pra um sítio, pra uma fazenda. E eu queria estar com a mão na massa ali, trabalhar na cozinha e ter uma vida boa, tranquila, num lugar... Eu tinha esse ideal, assim,
aquela,
né?
Bota de lavar quintal, você com aquela bota ali colhendo uns cogumelos.
É, pequenininha, é isso que eu gosto de fazer, esse é o meu fazer, assim, né? Tinha essa coisa. Sim. Mas eu acho que era um pouco mentirinha também, porque eu acho que eu tinha
A gente gosta da fama e de dinheiro. Eu tenho que parar de me comparar com ela. O que está acontecendo comigo? Vou falar, nossa,
mas eu tô sempre me comparando. Tu virou quase, assim, pra mim, um alter ego, um Arturo Bandini, assim, sabe, editor do Arturo Bandini?
Eu amo o John Fante.
O John Fante. Que às vezes eu te escuto tanto teus podcasts que às vezes, o que será que a Tati ia pensar disso?
Mas eu acho que tem essa briga o tempo inteiro, assim. Eu preciso focar, mas eu quero fazer um monte de coisa. Eu preciso ser o livro muito ensimesmado, misterioso, eu dentro da minha casa, meio encebada. Eu preciso ficar encebada a fazer esse livro aqui. Eu preciso ficar uns 3 anos sem dinheiro, mas eu quero... Tem essa briga, né?
E eu descobri que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer várias coisas.
É isso, tem que aceitar isso, talvez. Porque, assim, para quem é escritor, tem essa coisa do eu sou um intelectual, eu sou um vendido que ganha dinheiro.
Uhum.
E eu acho que talvez para você tem essa coisa do eu sou o cozinheiro real, premiado, ou eu tô na TV. Só que qual que é o problema de fazer as duas coisas? Mas a crise existe. Agora, essa crise existe porque é um preconceito que as pessoas olham pra gente.
É, também. Acho que tem, né? Acho que a gente é preconceituoso, né? A gente faz leituras, né? Rápidas, assim, isso aqui é assim, deve ser, né? Mas foda-se.
Foda-se, né? Essa é a grande conclusão da nossa conversa.
Né?
E aí você começou a adorar, e você tá indo...
Na verdade, pra mim, assim, o Masterchef, ele me pega num lugar, assim, porque eu tenho uma timidez. Eu acho que a cozinha, assim, eu fui muito pra cozinha também por ser uma toquinha ali, né?
Uhum.
A gente fica intocado ali naquele fazer e muito consigo mesmo, assim. E eu acho que, pra mim, o Masterchef, falar na TV, me pega nesse lugar, assim, do desafio. Vamos ver o que sai daqui, né? E também uma coisa de poder compartilhar, eu acho, furar um pouco a bolha, assim, da gastronomia.
E é também uma,
né,
delícia, roupas, maquiagem, a sua cara na TV, delícia.
É divertido, eu me divirto fazendo, tem um lugar, tem um friozinho na barriga.
Ganha,
né,
mais dinheiro.
Ganhei mais dinheiro, foi um convite num pós-pandemia ali, que foi...
E é um baita programa de respeitado, só pessoas incríveis estão ali.
Eu tô curtindo fazer um aprendizado pra mim, tem esse lugar de quebrar, assim, né, de que... E tu grava vários dias da semana, né, cada dia tu tá de um jeito, né, tem dias que tu acorda burra, tem dias que tu acorda louca, tem dias que tu acorda...
É meio ali no... Às vezes tem um roteiro, mas é muito improviso também, né, você tá ali...
Na verdade, o roteiro praticamente não tem, assim, tem o tema do dia, mas
tem que
mas
ficar provando tudo aquilo de comida? Você não engorda?
Eu gosto de provar.
Mas não dá uma engordada, assim?
Dá.
Que a Paola falou que deu uma bela engordada de provar ela almoçar 27 vezes no dia de gravar.
Tem uns dias que são mais, principalmente no começo, né? Que são muitas comidas e a gente prova às vezes duas vezes, né? Às vezes a gente prova off-camera e depois na frente, né?
Uhum.
Mas eu faço que nem restaurante, assim. Eu sempre almoço, restaurante tem a hora do almoço ali, a gente almoça cedo, 11h30. Eu como um pouquinho, isso foi um colega meu de trabalho, um japonês lá na Itália, que me ensinou, assim, tu tem que comer um pouquinho pra tu ficar com fome e pra tu ter vontade,
de provar
desejo
coisas
do que tu tá fazendo, de provar, né? Então, no Masterchef eu faço isso, eu dou uma, né, como uma salada, dou uma forrada ali na hora do almoço para poder experimentar, porque é isso, acho que para avaliar também tu precisa
sim
provar.
E
né?
Essa discussão que agora isso deu uma diminuída, mas teve uma época que era muito forte essa discussão de Bela Gil e a comida de verdade, a comida terra, orgânica, vegana, e se bem que ela não é só vegana, não, acho que é bem vegano ali, né? O restaurante...
O restaurante é. A Bela, não sei se ela é assim, não é, acho que ela também...
Mas tinha muito essa discussão de...
Veganismo.
E, principalmente em cima dela, assim, né? De, e a comida, eu quero comer o que eu quiser, e comida de verdade. O que, que você achava disso?
Eu acho a Bela maravilhosa, assim. Eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto das coisas que, né? Eu como cozinheira, assim, eu gosto de abrir para tudo que tá acontecendo, assim, né? De, e eu acho que o veganismo, né? De essas alternativas, assim, né? De usar talos, usar frutas verdes, a jaca verde.
É demais.
Eu acho muito legal, assim.
Ele é outro restaurante que eu sou viciada. Sou viciada no seu e no dela.
Eu acho, sempre gostei dela. Sempre achei o trabalho dela super bacana, assim.
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa preguiça. Eu tenho uma certa preguiça e, ao mesmo tempo, às vezes eu acredito que o leite ou o glúten são os grandes inflamadores.
Eu não.
Mas tem época que eu compro isso e falo, vou parar de me inflamar, aí tiro tudo. E, de fato, dá uma secada, e, de fato, melhora a rinite.
Não, eu sou estragadinha.
Mas depois eu volto. Depois eu volto total, porque eu falo, vou deixar de comer um queijo, gente. Melhor coisa do mundo.
Eu acho assim, na verdade, cada um... escolhe, né, como quer se alimentar, o que que faz bem para si,
o que coisas.
Né, às vezes sexta-feira a gente foi num show, e daí a babá, ela ia, ganhamos não, né, enfim, rolou um vale night ali na sexta-feira, a Van, que é a babá da Manu, ia, podia ficar até meia-noite, na verdade, no máximo meia-noite. E daí a gente saiu do show, era umas 11h10, 11h20, falei, meu, estamos com fome, não dá tempo de comer McDonald's.
E foi que foi.
Foi que foi, McDonald's, claro.
Comeu a minhoquinha ali, feliz.
Acordei mal, assim, porque a gente comeu, foi dormir. Mas o que eu quero te dizer é que eu tenho, assim, eu experimento, eu como de tudo, assim, eu não tenho... Claro que eu tento fazer, assim, né, em casa, assim, ter coisas, né, gosto de comer salada, faço um arroz integral ali às vezes, mas, assim, eu como
come,
de tudo.
Vai.
Como coxinha.
Fritura, abraço
doce,
uma fritura.
Doce, gosto de doce, abraço uma fritura. Leve também, né, pego, assim, a gente tenta... Eu acho que é isso, eu senti até...
E o corpo pede coisa. Eu tive um ex-namorado, que ele era médico, e... quando ele ficava com alguma inflamação, tipo uma amidalite, ele ia no McDonald's, porque ele falava que aquilo era um antibiótico, que aquilo era uma porrada tão grande que ele sarava. Ele falava, isso aqui tem tanto hormônio, sei lá o que tem aqui, que ele não precisa tomar uma amoxicilina, sei lá qual o nome. Ele comia um... Mais uma vez eu fiz uma viagem, acho que eu fui para Barcelona, e eu estava numa fase super vegetariana. E eu não tinha ânimo, eu ia nos museus meio assim... E eu falava, o que será que eu tenho? Será que eu tô com depressão? E aí, um dia, 6 da manhã, eu acordei e falei, eu preciso comer uma carne, mas eu quero uma carne desse tamanho. Eu quero passar a carne no meu corpo. Assim, eu acordei com o meu corpo falando, não é um café que você precisa de um bife gigante. O corpo, às vezes, ele pede. E tem época que meu corpo fala, se você encostar num queijo, eu vou inchar e te dar enxaqueca. Tem uma coisa meio de ouvir, assim.
Eu acho que é de se escutar o quanto a gente aguenta, né, também, assim, Recentemente, eu participei de uma mesa que era sobre o Mário de Andrade, né, sobre o modernismo, e ele tem um texto que ele fala das comidas brasileiras nordestinas, principalmente como comidas pesadas, que incitam a siesta, mas fala de um jeito meio ruim, assim, né?
Pejorativo.
E eu acho que às vezes é bom uma comida pesada também, sabe? Às vezes é bom, às vezes eu gosto às vezes, de comer uma feijoada
e dar aquela
mordada, né? Assim, a gente vai, a vida... Né?
Isso.
Tá aí também.
Não é pra comer e ter vontade de ir pular. Às vezes é pra comer e ficar satisfeito e dar uma dormidinha. É isso aí. E você fala muito de estimular os pequenos produtores rurais. Você consegue fazer isso no dia a dia?
Eu acho que a cozinha, né, gastronomia, assim, o mani, por exemplo, né, eu acho que está muito atrelado ao artesanato, assim. Né? Eu acho que é uma, de certa forma, tem toda essa coisa mais elitizada, às vezes, que é caro, mas eu acho que tem essa coisa de manter, assim, artesanato, manter biodiversidade. Uhum. Então, eu já fui muito, já fiz muita pesquisa a campo, assim, né, de ir nos lugares e conhecer, entender o contexto daquele ingrediente, né, e a história das pessoas por trás dele. Eu acho que a gente tem, e o Will, que tá como chefe de cozinha no Mani, hoje, ele faz isso também. Eu gosto, eu acho bacana, assim, eu acho que é um jeito de preservar, assim, sabe? Sim. De certa forma, história
E você já falou que a cozinha, ela, em alguns períodos, te deixou mais antissocial, te deu uma emburacada ali, que tinha a ver também com que você falou da timidez, agora com a TV, isso...
Então, com a TV é um trabalho, assim, né, como eu te disse, assim, diário, tem dias que eu me sinto, assim, que eu termino de gravar e falo, ai, que sem graça, que tipo, ai, não falei nada, né,
não
rendi, não, mas durante muitos anos, né, Tati, eu fiquei muito enfurnadinha na cozinha, assim, eu acho que essa época que eu fui morar fora, depois quando eu voltei e abri o Mani, a minha vida ficou muito... monotemática, assim, né? Era cozinha, cozinha, cozinha. E eu lembro de ir para um lugar mais social, às vezes, e não ter
não,
muito...
Não tá afim.
Não ter muito jeito, jogo me sentir sem jeito, assim, de... É.
E aí, fim de semana, você fica entocadinha com o marido? Ou você...
Ah, médio, assim. A gente gosta de ficar em casa bastante, né? Mas eu tenho essa coisa, assim, com a Manu, que eu acho que tem que fazer alguma coisa com ela, tem que levar ela em alguma exposição, tem que fazer algum programa,
filho,
assim.
Filho, dá uma...
Dá um rolê.
Vai, você tem que ir pra vida, né?
É.
Não dá pra entocar.
Eu tenho essa coisa de fazer alguma coisa com ela, mas a gente recebe amigos em casa, assim. E viaja, às vezes, também pra praia. A gente aluga uma casinha na praia, né?
Litoral Norte. Tô sabendo. Já estive lá. Bom, vamos para o maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati, que é o momento que eu vou tirar alguma fofoca pesada dela.
Ai, ai, ai.
Claro que, neste quadro, a gente vai perguntar do Alex Atala, aquele momento em que Alex Atala, que é uma pessoa com a qual eu simpatizo, começou um elogio, eu acredito muito que o erro ali foi ele não ter terminado a frase.
Um lugarzinho dentro da gente que ainda gosta também, que ainda acha, né?
Ah, fala que eu sou gata, por favor, eu adoro quando falo. Quando começo a falar que eu sou muito inteligente, eu já acho que a pessoa tá me achando feia. É o machismo dentro de mim, tipo, bonita, ninguém vai falar.
Ali eu acho que foi, enfim, foi isso, né? Assim como tu viu, né, o episódio. Todo mundo viu.
Sim.
Foi a público, né? No dia que acabou esse episódio, eu chamei uma pessoa da edição. Falei, meu, não bota isso. E eu, tipo, fiquei mal, fiquei...
Mais por vergonha do que...
Fiquei com vergonha. A única coisa que eu consegui falar ali na hora foi, putz, que bosta. Que eu baixei a cabeça e falei, putz, que bosta. Mas assim, baixinho...
Dá pra ver mesmo você falando, putz, que bosta.
E achei que eu... Não sei também o que eu teria falado, porque também acho que ele foi carinhoso. Várias pessoas, né? Assim, a minha mãe falou, achei, minha filha, que ele foi...
É.
Enfim.
É porque é um elogio normal de 10 anos atrás.
Mas que bom, mas que naquele contexto, né? Enfim, né? Elogiando profissionalmente.
Você é um gênio, você é um gênio, você é gata.
Você é gênio, você é foda, né?
É.
Assim, eu fiquei constrangida.
A frase inteira, acho que era, quem diria que uma mulher tão linda é a mais gênia de todos aqui? Só que ele não terminou a frase, ele ficou só no quem diria que ela é tão linda e já foi te abraçar.
Podia ter falado alguma, né? Já que ele tava falando disso, né? Ele não falou, nossa, o Rodrigo é um gatíssimo, sim, lindão.
Rodrigo.
Sexy.
É. Sim. Né?
Mas assim, mas tudo bem. Eu acho que eu quis escrever sobre, porque foi a público e eu senti necessidade de falar. Falei com ele também, né?
Ficou chateada, óbvio.
Fiquei chateada. Falei, não, só, tipo, né, presta atenção, assim.
Sim.
Né? Porque...
Mas eu acho que tem uma coisa que alguns homens merecem ser chamados pra conversa. e merecem ser ouvidos quando se retratam. E ele se retratou de um jeito
super
bonito.
Super fofo, não.
Tem homem
foi,
que
foi.
Tem mesmo que ser cancelado,
é,
e foda-se.
Não, total.
Ele entra no time do... Ei, terror, vamos conversar? E se retratou. Passou. É, né?
Não,
acho que melhorou
total.
A partir
não,
dali.
Pra mim, assim, eu sempre tive super carinho pelo Alex, sempre admirei ele profissionalmente, acho ele foda, já vi pessoas falando mal, enfim, sabe? Sempre defendi, assim.
Uhum.
E não estou brigada com ele, né? As pessoas às vezes vêm me perguntar, ai, o que aconteceu? Não... Acho que ele ficou chateado, porque ele tinha tomado umas aí uns tempos atrás, assim, de falar alguma coisa também. Uhum. Mas é isso, só acho que se retratou, foi falado falar sobre, né, Tati?
Sim.
Assim, esse tipo de situação, assim, né?
Sim. Mas eu achei bom seu post também no dia, acho que foi bom você pontuar, porque principalmente nesse métier da cozinha, isso deve rolar muito, né? E você deve ter passado por muitas também.
Muito. É, acho que tem isso que a gente está falando do preconceito, do rótulo. Ah, é assim, então tá nesse lugar, né?
Uhum.
Tem que ser bonitinha, mas... E eu muito, na minha, assim, durante a minha carreira, assim, né? Por exemplo, mesmo quando eu era casada com o Dani, que a gente tocava juntos a cozinha ali, quantas vezes eu não ouvia, assim, tipo, sabe, fofoquinha, ah, ele é técnico, ela é...
Nossa, eu lembro quando...
Ou ele que cozinha, ela é mais das saladas.
Ela é mais das saladas.
Né? Esse tipo de comentário, assim, né? Que...
Eu lembro quando começou o sucesso dos Normais, aquela série do Alexandre Machado da Fernanda Young, o que eu escutei de o gênio é o Alexandre Machado.
É.
Fernanda Young põe uma piada ou outra ali.
Então.
A Fernanda Young é aquele espetáculo, né? Tem muito isso de é o cara
que
faz.
E eu acho
que
a mulher na cozinha, ela ainda é meio alegoria, assim, às vezes, sabe? Eu tenho esse prêmio, né? Melhor chefe
mulher
do mundo. Sabe? Fica, não é ainda... Não é
e
do
eu
jeito
acho
que, tem que ser,
assim. Além disso, tem também... Você é mais mignon. Devia ter uma coisa de... Ela não deve aguentar o, sei lá, o tranco maior, a coisa mais pesada. Tinha uma coisa de força? De um preconceito?
Não, acho que assim, atualmente as cozinhas, assim, não tem muita coisa de força, né? Antigamente, quando eram predominantemente masculinas, lá fora, porque no Brasil não, no Brasil...
Você nunca caçou boi, nunca precisou
caçar. Sabe? Carregar um... tacar lenha nos fornos lá antigos, enfim, não tem, eu acho que não tem essa coisa tão pesada, assim, né? Acho que isso é igual, assim. Mas é muito panelinha, ainda a gente vê, assim.
Ainda rola.
Acho que é.
Muita coisa ainda para evoluir. Então vamos agora para o maravilhoso quadro Discovery Channel. Você, é que você foi um casamento de 10 anos, aí outro agora de 9, mas em algum momento que você ficou solteira, você conheceu alguém através de aplicativo?
Nunca, Tati. Eu sou um desastre eletrônico. Verdade.
Nadinha.
Nem sei entrar.
Nem sabe
não sei
usar.
Que é. Não, eu com o Bruno foi assim. Foi.
Foi, né? Grudou e foi. Um mês tava grávida.
Foi assim, a gente se conheceu, daí a gente ficou juntos. Ele falou, ah, quando você vai pra Cuiabá? Ai, que ele é de Cuiabá, né? Ele não morava aqui. Aí eu falei, ah, eu vou, então. Então vai. Daí eu fui. Fui pra Cuiabá, a gente passou um final de semana lá juntos, assim, só love. Aí depois era final do ano, Réveillon, ele veio passar comigo. E em janeiro a gente já tava morando juntos. E eu descobri que eu tava grávida.
Nossa, tudo super rápido. Então juntos há 7 anos?
A gente tá 9.
9, aí sua filha tem 8.
Não,
que delícia. Muito bom. E aí ele já veio para São Paulo e ficou aqui direto.
É.
E aí casou, pá, e a banda? A banda era de lá?
A banda é de lá, só que assim, na verdade, ele tá sempre mudando, assim, né, de integrantes. Ele é
ele o mundo é
que compõe,
ali.
Ele que cria as músicas, tudo. Então, era um pessoal de Cuiabá, daí ele veio para São Paulo, ele acabou juntando... Quando a gente se conheceu, né, foi com o pessoal que hoje está no Bike, que é o Julito e o Fumega, que tocaram. Depois o Julito saiu, entrou o Dani. E, E era, daí eram os caras daqui e tudo, e daí ele... Enfim.
E você é o workaholic do casal? Ele é mais de boinho, assim?
Sim.
Isso é tranquilo? Ele é feliz com o seu sucesso todo? Ele é de boa com isso?
Ele é feliz, assim, com... Ele sempre... O Bruno sempre me apoiou muito. Eu lembro quando rolou a coisa do Masterchef, assim. Mas eu... Às vezes, ele me chama, assim.
Tipo, volta um pouquinho aqui pra casinha, pra familinha, pro pé no chão.
Às vezes tem, porque eu sou fácil, muito fácil também de entrar, assim, sabe? Às vezes eu chego em casa, se eu tô estudando uma coisa, eu fico, assim, fico meio... Mas ele tem isso também, porque ele é músico, né? Uhum. Então, acho que também é equilibrado, assim. Mas ele tem estúdio em casa, ele acaba trabalhando muito de casa também, né?
Isso dá uma segurança também pra você fazer suas coisas e o pai tá lá, né?
É.
É que eu sempre fui um pouco mais a workaholic do casal. E isso, às vezes, é uma questão, mesmo pra caras muito legais e progressistas e...
É, mas...
Sempre é uma questão, né? Demora um pouco ainda pra chegar, essa verdade aí de que talvez a mulher trabalhe mais, ganhe mais. Por mais progressista e bacana que o cara seja, ainda tem um lugar de incômodo.
Tem.
Ainda tem que melhorar. Vai melhorar. Tente. Vai melhorar pra nós. Boa. Já correram de você, por você ser esse mulherão todo? Tipo, vou dar conta dessa mulher, não é muita coisa pra mim.
Acho que não.
Não,
assim,
não teve um cara que você paquerou e ele falou, não vou ali de jeito nenhum. Ali é muita, muita areia pro meu caminhão. Tipo, você deu uma olhada e ele, nossa, não vou aguentar.
Eu lembro que o Dani, quando eu fiquei afim do Dani, assim, que eu comecei a dar umas investidas, assim... Ele me chamou assim, você tá brincando comigo, você tá de sacanagem, você não quer.
Você tá, é piada, não é sério isso. Mas daí foi. Você, bom, isso a gente já falou, né? Que isso é em várias relações, né? Quando o homem não comemora tanto o seu sucesso, isso acontece, né? Às vezes até numa relação boa.
Eu acho que o Bruno, ele me anima, assim, sabe? Ele me incentiva a fazer as coisas. O que tem, às vezes, é que eu entro um pouco, às vezes, muito no meu mundo, assim, né? Assim, então, às vezes, isso...
Ele puxa, tipo um balãozinho, ele te traz de volta.
É.
Você já teve que tomar cuidado para essa correria de restaurantes e mais o programa na TV... Não atrapalhar você curtir, assim, o dia-a-dia da sua filha, o fim de semana, que às vezes você precisa ficar ali, às vezes demora 3 horas para dormir, às vezes é aquela paciência para dar comida na boca quando é neném. Uma vida mais agitada, você teve medo de perder esses momentos que são um pouco mais delicados, assim, de, sabe? Uma vez eu tava brincando com a minha filha, ela falou, mamãe, brinca comigo de verdade, desliga o celular. Eu comecei a desligar o celular para estar com
ela. A Manu fala para mim também. Eu, quando a Manu nasceu, eu senti, assim, a gente tá falando das culpas, assim, mas uma coisa, assim, de ter que ser uma mãe muito... Ser muito boa mãe, assim, né? Uma responsa, assim, que eu acho que vem um pouco da minha mãe, da criação que eu tive, assim, né? De estar presente. Também senti uma cobrança um pouco desse lado também, que eu até me identifiquei contigo. E... Eu acho que é difícil, mas faz parte, né, Tati? Acho que tem dias que a gente chega, assim, em casa mais cansada e eu falo pra ela, assim, a mamãe tá... Hoje eu trabalhei muito, não vou conseguir brincar. Enfim. Aí também, o Bruno também assume
tá
e fala, né? Então a gente se... se divide, assim, né?
Vai, fala.
Não, mas hoje eu acho que eu trabalho bastante, assim, mas eu consigo, acho que eu tenho esse espaço, assim, pra ela. Eu acho que isso mudou, assim, quando ela nasceu, assim, né, a minha relação com o trabalho, acho que com a cozinha, assim, era muito mais imersiva, assim, né, acho que hoje tem esse todo, assim, e eu gosto de estar com ela, assim, acho que a gente tem bons momentos, assim, de convívio, mas dentro da realidade, das coisas e, né, que acontece. Eu acho legal ela ver também, né, que, enfim, os filhos veem que a gente trabalha.
Sim,
também,
é
que
importante.
Tá no corre,
e falar que tá
por
prazer ali, né? Não só porque tem aquele discurso de é pra trazer moedas e dinheiros para casa. É, não, não, é porque eu adoro o que eu faço. Ela te vê na TV e fica...
Não, ela não gosta.
Não gosta? Não. Ela quer minha mãe aqui, não, não quero ela ali.
Ela veio perguntar, mamãe, você mora no Masterchef?
Ah, é, enciumada. Você é ciumenta?
Sou.
Sério?
Sou.
De todos?
Sou ciumentinha, sou ciumentinha.
É, então
sou.
Abrir relação nunca vai rolar.
Não digo nunca, mas assim, no momento não tive essa vontade.
Você, antes de... Porque você ficou casada há 10 anos, agora já está há 9. Mas antes disso, quando você chegou em São Paulo, você teve uma fase de curtir, de pegar vários
muito,
carinhas?
Muito,
Resolveu ali?
Muito.
E aí...
Muito, terrível.
Terrível, safadinha. E você dava em cima, assim, ou você esperava você fazer um charme para o cara vir?
Ah, quando eu queria, eu dava em cima, acho que ambas as coisas, assim, né?
Eu lembro, Fernanda Lima já me falou que teve uma época que aproveitou muito, porque a gente tem a impressão que Fernanda Lima tá casada com o Rodrigo há 112
não,
anos.
Não, mas acho que foi essa fase até, assim, foi quando cheguei em São Paulo, assim, que a gente tinha festa, sempre convite pra festa, né? Então, assim, saía muito,
novinhas,
se divertia, pegava,
já. E vai, vai.
Muitos dias esquecia, daí que eu ficava, enjoava, daí era...
E aí, quando você começa a, tipo, bombar muito, Mani, você conhecida, tal, você tá casadíssima ali, você acha que era uma fase que você podia ter aproveitado muito ou você nem pensa nisso?
Não.
Você tava...
Eu tava bem.
Você tava bem
tava,
ali.
Tava.
E você acha que isso foi importante pra um foco, assim, no trabalho ali do...
De estar casada?
É.
Ah, eu acho que eu tinha... comigo aconteceu uma coisa, assim, que eu teve essa fase maluca, aí eu tive um amor platônico. Não, é um cara que eu saí, mas que eu fui muito apaixonada, assim, durante muito tempo, mas não rolava, a gente ficava de vez em quando, eu ficava com outros caras, ele ficava com outras pessoas, mas eu fiquei muito com essa pessoa na minha cabeça, assim, durante muitos anos. Né?
Isso antes de conhecer o Dani?
O Dani, E sofria horrores, assim, tipo, né? Ficava...
Ah, você fica romântica, apaixonada.
Sim, super de paixonites, assim.
Sim,
super,
é meio boba
assim.
Que nem eu. Não faz a espertinha, pega três e não se apega. Pega um e se apega, mesmo ele já não estando mais ali.
Não, nossa, eu peguei, mas de, assim, enxergar aí nos lugares... Ele tá aqui, tipo, não era.
Estragava de... Ah, não, começa não a ver o cara em todos os...
Entrei numa coisa meio quase...
Obsessiva.
Esquizofrênica.
E aí foi um alívio quando isso passou.
E o Dani, com o Dani eu tive, foi, eu acho que, meu primeiro relacionamento, assim, mais firme. E que tava, o amor tava num lugar de prazer, de gostosura, assim, sabe?
E aí você separa e já conhece o amor da vida, também não teve nem tempo de fazer uma putaria.
Não, tive um tempinho.
Teve, rolou? Ah, deu pra fazer uns negocinhos.
Deu, teve.
Ah, porque teve a viagem que você fez sozinha também.
Teve a viagem que eu fiz sozinha, daí eu fiquei um ano... sozinha.
Então deu pra aproveitar um aninho
e
ali.
E daí aproveitei, daí teve, enfim, conheci pessoas, mas teve flashbacks no meio também,
entendi,
assim.
Mas não apaixonou ali a ponto
apaixonei,
de...
fiquei louca.
Sofreu, deu tempo de tudo.
Fiquei bem maluca, foi.
Mas aí o Bruno que rolou de já grudar.
Aí o Bruno rolou de grudar, rolou a Manu, foi difícil ali no começo, assim, a gente também, eu grávida, mais velha que ele.
6 anos?
8.
8. Foi difícil por quê?
Foi difícil porque eu fiquei muito mal grávida, Tati, assim.
De enjoada,
acho que acumulou tudo, assim, né? Todo o turbilhão que tinha sido aquele ano, assim, fiquei muito enjoada. Tava com o Bruno, fiquei enjoada dele também. Fiquei com cheiro, assim, com uma
eu
sensibilidade.
Eu tinha uma coisa com cheiro, assim. Não podia ver ovo. Ovo e detergente, eu não podia ver.
Tudo de limpeza, detergente, shampoo.
Shampoo.
Eu comprava pra ele, ele usava um shampoo, eu comprava shampoo de bebê, sabe? Aqueles bem neutros.
Eu só usava shampoo de neném também na época da gravidez.
Eu fiquei com uma coisa, eu sentia cheiro de produto de limpeza, não dava vontade de vomitar.
Eu desmaiei com cheiro de cola. Cola de... Tava em reforma, alguma coisa da minha casa... Grávida se faz reforma, né? O quarto do neném, alguém foi colar um papel de parede, não sei. passar a cola, eu desmaiei com o cheiro, porque o cheiro era 10 vezes mais do que o cheiro real.
Sim.
É muito esquisito, né, a coisa do cheiro. E mexeu para você cozinhar, assim?
Muito. Alho também, tipo, o alho, o arroz.
Mas depois do quarto mês, isso passa, né?
Aí melhorou um pouquinho, mas... Ah, não foi uma gravidez legal, assim.
Tipo... E aí você falou, esse cara vai correr. 8 anos mais novo, eu aqui vomitando.
Fiquei, me achava, assim, me achava velha, sabe? Eu comecei a entrar numas que eu tava velha. E completamente apaixonada. Tava, assim, tipo, muito apaixonada por ele, assim, sabe? Só meu, quero só pra mim. Psicótica, neurótica, tudo errado.
E ele ali, né, de boa. Era tudo uma fantasia sua.
Fantasiava muito, fantasiava. Ele tocava, né, assim, saía pra tocar.
Aí você falava, vai conhecer
fiquei bem louquinha.
Você vê, a pessoa que tá assistindo esse programa pensa, a mulher deslumbrante dessa, premiada no mundo inteiro, dona do melhor restaurante das Américas. Ela fica insegura, porque acha que tá velha, que o cara vai largar ela por uma cocotinha de uma festinha.
É, que louco.
Que coisa louca. Eu me achei muito normal agora, porque é muito doido pensar que... Enfim, é isso. Eu acho que os homens ficam inseguros também, ele deve ter aspirações dele.
Não, também, ele ficou, a gente tava conversando até outro dia sobre isso, o Bruno, ele gosta muito de conversar.
Assim. Que bom.
É, a gente...
É, pra mulher que neurotiquinha assim, o cara que não gosta de conversar
não é assim. É, não, é legal, e eu acho que isso foi um assunto que volta e meia a gente traz, assim, né? Enfim,
sempre e olhando... E tem essa coisa da libido, assim? 9 anos,
total,
né?
Total.
E aí quando tá aqui, você fala, fudeu, acabou, né? Aí volta, não, você não fala,
falo. É, não falo fudeu, porque eu acho que a gente é assim, assim que se dá, né? Eu acho que é diferente, eu lembro, assim, nessa época, assim, né, que tinha, namorava um cara, daí tu tava um pouquinho, daí tu tava uma enjoadinha, já tchau.
É, e não,
não quero,
né?
Mais. Eu acho que num relacionamento, assim, né, são outras coisas, né?
Sim.
São outros componentes ali que entram e tem isso, assim, né? Eu acho que tem fases que a gente fica mais, cada um mais na sua, volta, só que voltam, né? As coisas a gente vê que elas vão e voltam, assim, né? Então, a libido volta também, volta tesão.
E tem muito a ver com admiração, né?
Muito.
A pessoa fez uma coisa...
Muito. Então, o Bruno eu adoro quando ele vai tocar, adoro ver show dele.
É, isso é muito legal. Eu sempre falo que a coisa mais sexy no homem é ele estar ocupado. Ai, não, ele tá numa... Meu namorado foi fazer um documentário na Amazônia, eu fiquei, Deus do céu, mas uma paixão louca.
É,
porque
então,
tá ocupado, tá fazendo coisas,
tá,
né? A pessoa fazendo coisas é muito sexy, né?
É, eu me dá tesão
ou
também.
Ou aquele momento com a criança também ali, sendo um paizão.
Que é muito, que falou uma coisa muito certa, assim, tu fala, meu, putz, que foda.
É. Aí volta, você volta como se você conhecesse há um mês, né? É muito legal. Boa, vamos para o último quadro, que é o Diquinha Marota. Eu que gosto muito de psicanálise, eu tô sempre lendo Freud, Lacan, não sei o quê, mas de vez em quando eu leio umas coisas meio, sei lá, uma literatura que mistura com psicanálise. E eu acabei de ler um livro que foi uma porrada, assim, porque eu li um livro da filha do Lacan, chama Sibylle Lacan, não sei como é que fala Sibylle em francês, Sibylle, não sei. E ela é filha do Lacan, é da editora Aller, e ela... O pai, o homem que tratava tanto filho dos outros um problema por causa do pai, a filha era a mais problemática de todas. Ele não era presente, ele era muito o melhor pai da filha do segundo casamento, ela era filha do primeiro casamento, ele ignorava ela completamente. Ela fica uma época da vida meio flertando com a psicose, assim, numa depressão bem profunda, ela vai no consultório dele, e ele esquece de ir lá falar com ela e ela vê o pai saindo de um puteiro, porque o puteiro era em frente ao consultório dele. É um livro, assim, ela dá uma detonada no Lacan. E é fantástico esse livro, assim, é muito legal. Ele não tem pretensões literárias.
Como chama o livro?
Chama Um Pai.
Um
Pai.
É
Um Pai, é tipo qualquer pai, é artigo indefinido, sabe?
Uhum.
Chama Um Pai e eu fiquei fascinada, eu amo o trabalho do Lacan, leio tudo dele, mas saber que ele foi um pai de merda pra essa menina foi um negócio bem forte, assim, pra mim. E é, não tem pretensões literárias, é um diário dela, ela falando tudo que ela passou com o pai. Também tem muito elogio a ele, é aquilo que a gente falou, uma pessoa não é só uma coisa, né?
Sim.
E é um livro muito, assim, de... Não é uma... Talvez seja também uma vingança, mas é meio que uma, a voz dela... Isso é muito... Quando você tem um pai muito famoso, muito respeitado no mundo todo, eu acho que tem uma coisa, tipo, quem ela é, né? Qual é a voz dela? Então, ela faz esse livro meio pra sobreviver, pra ter uma voz, pra ter um contorno, sei lá.
Ela é viva.
Ela é viva. É bem... Ela escreveu o livro faz um tempo já, mas ela ainda é viva. Eu achei bem interessante.
Boa dica!
Agora, uma diquinha sua.
Uma diquinha minha, bem, eu tô numa fase que eu tô lendo, assim, várias coisas meio misturadinhas, assim, não entrei, assim, ainda num livro, assim. Mas eu li um que eu gostei muito, que é de uma escritora que eu gosto muito, que é a Rosa Monteiro.
Ah, eu li a... Da morte do parceiro.
Da morte do parceiro.
O absurdo que é.
Ai, me deu um branco. É um título comprido. Eu li esse também.
O absurdo que é, eu nunca mais ouvi sua voz.
É, não, uma coisa assim. Não,
mas é lindo.
Mas tem um que é A Louca da Casa.
A Louca da Casa eu já li.
Tu já leu?
É maravilhoso. Ah, pra escritora,
amei.
É muito importante
esse
livro.
Que é sobre o processo dela, né? De escrita.
Tem
criativo.
No cenário, a diretora falou qual?
Tem?
Ele tá no cenário. Tem qual? A Louca da Casa no cenário? Tá, a gente... Depois a gente acha. É, eu gostei demais. É.
Eu gostei demais. E todos... Ah, eu li alguns livros dela, assim. Tem o Nós Mulheres também.
Muito bom.
Que é maravilhoso, né? Que são várias mini biografias.
Sim.
E ontem eu assisti um doc muito legal. Não sei se é novo. Acho que não deve ser novo. Deve ser meio antigo. Mas é sobre a Maria Martins.
Ah, que legal.
A escultora brasileira, que ela teve um... Ela era casada com um diplomata e ela teve um caso com o Duchamp.
Olha!
Né? E eu não sabia, assim... Lógico, conhecia, assim, mas ela é muito foda, assim, né? É muito incrível.
Eu sou apaixonada pela Camille Claudel. Toda a história dela... É.
O Rodin...
Sim, e aí ela sobressai ali total, né? Eu acho ela muito mais incrível que ele. Nunca vou esquecer uma exposição dela que eu fui, acho que no MAM.
E eu não sabia que não sabia disso mesmo, que o último trabalho do Duchamp, que é aquele que é uma porta, que tu enxerga a mulher. Aquela mulher é uma esculturinha que ela fez.
Olha!
Que ela tinha... na verdade, ela deu para uma pessoa, para um amigo, e chegou no Duchamp, não lembro
então,
como.
Então, aquela, quando você observa e vê, é a esculturinha dela?
Ele era louco por ela, apaixonado por ela. Assim.
Que demais.
E eu gostei de ver o documentário, e o trabalho dela é muito incrível, né? Eu acho
muito.
Porque eu gosto também, né, das pinturas e desenho, assim. E ela tem muito uma coisa, assim, com a natureza, assim, de trazer uma força, assim, da natureza, uma força sexual e enfim.
Demais,
adorei. Fiquei muito apaixonada, fiquei vendo ontem, assim, pra...
Ótimas dicas. É. Amor, acabou. Oh! Mãozinha, adorei! Adorei! Qual? Wow.